Senhores vereadores aqui presentes, amigos que se encontram aqui no plenário da Câmara Municipal de Guadalupe, neste momento vamos pedir a proteção de Deus para abrirmos a 30ª sessão ordinária da 18ª legislatura do dia 11 de março de 2019. Então, a 3ª sessão ordinária. Então, neste momento, eu convido aos nobres vereadores e aos amigos aqui presentes para ficarem de pé, para pedirmos a proteção de Deus e ouvirmos a execução do hino de Guadalupe. Informo aos presentes e aos amigos que o nosso presidente, o vereador Tarles Santos, teve que ir a Floriano hoje fazer um exame, problema de cálculo renal, e não pôde estar presente para presidir esta sessão. Como também os demais colegas vereadores, através do nosso grupo da Câmara de Guadalupe, eles tiveram um compromisso hoje em Teresina e também não puderam comparecer a esta sessão. Então, justificaram, através desse nosso grupo, ao nosso presidente, é que eu informo aos presentes o motivo deles não estarem aqui. Então, neste momento, eu quero convidar o segundo vice-presidente, o vereador Martinez Geone, a assumir a cadeira aqui, para que possamos dar prosseguimento a esta sessão. E, na oportunidade, passarei, neste momento, a palavra ao nosso secretário vereador Marcelo Mota, a fazer a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Extrato eletrônico da 2ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica, tipo da sessão ordinária, data da abertura 25 de fevereiro de 2019, às 19h45. Encerramento, dia 25 de fevereiro de 2019, às 21h45. Mesa diretora, presidente, vereador Tarly Santos, PSD. Primeira vice-presidente, vereadora Surama Martins, Democratas. Primeiro secretário, vereador Marcelo Mota, PDT. Lista de presença na sessão. Vereador Adão Moura, Avante. Vereadora Elvia Almeida, PSD. Vereador Jesse James, PSD. Vereadora Luciana Martins, PCdoB. Vereador Marcelo Mota, PDT. Vereador Martinez Geones, do PT. Vereador Odair Holanda, do PDT. Vereadora Surama Martins, do Democrata. E vereador Tarly Santos, do PSD. Expedientes. Correspondências expedidas. Requerimento número 01/2019, de autoria do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Ofício número 02, de autoria do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Correspondências recebidas. Ofício circular número 03/2019, da Assembleia de Deus de Guadalupe, Piauí. Leitura de matérias. Projeto de lei número 01/2019, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que cria o programa de incentivo Diploma Aluno ou Aluna Nota 10 para estudantes da rede de ensino fundamental do município de Guadalupe e da outras providências. Projeto de lei número 02/2019, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que dispõe sobre a criação da seleção guadalupense mirim de futebol. Matérias do expediente. 1. Indicação número 11/2019, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feito roço, capina e limpeza no bairro Vila Boa Esperança, nesta cidade. Aprovado. Indicação número 12/2019, de autoria do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Saúde, que seja criado no município de Guadalupe um canil para abrigar os animais domésticos soltos nas ruas da nossa cidade. Aprovado. Indicação número 13/2019, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação, que disponibilize ônibus diariamente para pegar os alunos da rede municipal de ensino nos bairros do nosso município. Aprovado. Indicação número 14/2019, de autoria do vereador Marcelo Mota. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feito o roço, a capina e a limpeza nas ruas do bairro Coqueiro, nesta cidade. Aprovado. Indicativo número 15, de autoria do vereador Martinez Geone. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma de metal, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda com a recuperação de um trecho do calçamento da rua Inácio Gonçalves, no bairro Cruzeta. Aprovado. Indicação número 16, de autoria do vereador Martinez Geone. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda com a desobstrução de bueiros nas passagens do riacho na rua Mista, e na rua Santo Expedito, no bairro Coqueiro. Aprovado. Indicação número 17 do vereador de autoria do vereador Odair Holanda. Indico à mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe que edite resolução visando regulamentar o funcionamento das comissões permanentes da Câmara Municipal de Guadalupe, conforme modelo em anexo. Aprovada. Lista de presença na ordem do dia. Vereador Adão Moura, avante. Elvia Almeida, PSD. Jesse James, PSD. Luciana Martins, PCdoB. Marcelo Mota, PDT. Martinez Geone, PT. Odair Holanda, PDT. Surama Martins, Democratas. E Itarli Santos, PSD. Matérias da ordem do dia. 1. Emenda modificativa número 1 de 2019. Autores da emenda ao projeto de lei número 01/2019, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, que institui o plano de cargos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Guadalupe. Cria cargos e dá outras providências. Aprovado com 5 votos favoráveis. Vereadores Marcelo Mota, Martinez Geone, Odair Holanda, Surama Martins e Tarly Santos. E 4 abstenções. Vereadores Adão Moura, Elvio Almeida, Jesse James e Luciana Martins. 2. Projeto de lei número 4 de 2019. Autores. Institui o plano de cargos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Guadalupe. Cria cargos e dá outras providências. Aprovado com 5 votos favoráveis. Vereadores Marcelo Mota, Martinez Geone, Odair Holanda, Surama Martins e Tarly Santos. E 4 abstenções. Vereadores Adão Moura, vereadora Elvia, Jesse James e Luciana Martins. Em primeira e segunda votação. Oradores das explicações pessoais. 1. Adão Moura, do Avante. 2. Odair Holanda, do PDT. 3. Terceiro, Jesse James, do PSD. 4. Martinez Geone, do PT. 5. Marcelo Mota, do PDT. E 6º, vereadora Surama Martins, do Democrata. Assinatura de todos os parlamentares presentes na sessão.
Pergunto aos nobres vereadores aqui presentes se algum deseja fazer ressalva na ata. Se não, permanecendo como se encontram, vão declarar a ata aprovada com os 4 vereadores aqui presentes. Dando continuidade, o nosso secretário fará a leitura da pauta do dia.
Fundação Nacional de Saúde, ofício número 975/2019. A Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, localizada na rua Antônio Gonçalves Mouzinho, número 7, quadra H, centro. Assunto: comunicação de celebração de convênio, número 0554/2018. Senhor presidente da Câmara, em cumprimento à disposição da portaria interministerial número 424/2016, Ministério Público, MF, CGU, comunica-se a Vossa Excelência acerca da celebração do convênio de número 0554/2018 entre a FUNASA e esse município, tendo por objetivo aquisição de um caminhão de lixo para o município de Guadalupe, Piauí, no valor pactuado de R$ 240 mil, sem aporte de contrapartida. Atenciosamente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Requisição de informações número 001/2019. Excelentíssimo senhor presidente, em conformidade com o disposto do artigo 27 do Regimento Interno desta Casa, o qual estabelece que poderão as comissões solicitar ao plenário a requisição ao Poder Executivo de informações que julgarem necessárias quando de apreciação de matérias do Executivo. Vimos pelo presente solicitar informações ao Poder Executivo sobre alguns pontos do projeto de lei número 003/2019 do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. O projeto de lei em apreço institui a política de resíduos sólidos e aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Guadalupe e da outras providências. Contudo, não foi encaminhado a esta Casa o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, não havendo, portanto, a possibilidade de se verificar se o plano contempla os requisitos do artigo 19 da Lei Federal, o número 12.305, de 2010. Ademais, cabe destacar que, de acordo com o inciso 2º do artigo 51 do decreto 7.404 de 2010, o município de Guadalupe não pode adotar plano municipal simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos. Portanto, torna-se imperioso e de extrema relevância a aprovação do projeto, o encaminhamento do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos a esta augusta casa. 2. Da entidade regulamentadora e da entidade de regulação e fiscalização. O projeto apresenta, em seu artigo 2º, definições diversas, contudo, não especifica o que vem a ser entidade regulamentadora e entidade de regulação e fiscalização. As referidas entidades são citadas em alguns artigos, a saber, artigo 7 e nos seus parágrafo 3º e 4º, artigo 8, artigo 9º, parágrafo único, artigo 10, artigo 15 e artigo 21. Três, inconsistência em dispositivos do projeto de lei. A fim de que o projeto em apreciação possa ter coerência lógica entre seus artigos, verificamos incongruências que merecem destaques. Assim, cabe destacarmos o que dispõe o artigo 19. Artigo 19. A Secretaria Municipal responsável poderá executar o serviço de remoção e limpeza mencionados no artigo 18 desta lei, mediante cobrança de tributo ao responsável legal, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesta lei. Em que pese o mencionado artigo trazer a possibilidade de aplicação de penalidades, não verificamos no projeto quais seriam tais penalidades, visto que somente o artigo 51 trata de penalidades. Aí sim, somente fazendo referências ao artigo 50 e na pendência da lei futura. Assim, pedimos maiores esclarecimentos sobre as possíveis penalidades previstas no artigo 19. Cabe destacarmos ainda o que dispõe o artigo 51, que estabelece que as sanções das infrações do artigo 50, as quais deverão seguir as definidas na Lei de Política Municipal de Saneamento Básico. 4. Dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. O projeto estabelece a obrigatoriedade ao particular, identificado no artigo 43, de elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos como condição para instalação e funcionamento, artigo 45, parágrafo único. Convém esclarecer que os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, conforme prevê o projeto, devem obedecer as normas técnicas atinentes à matéria. Contudo, não estabelece qualquer auxílio ao particular para a elaboração do seu respectivo plano. O questionamento, ora levantado, é sobre a possibilidade de um município, através de seus órgãos ou através de convênios, eventualmente tenha a possibilidade de oferecer suporte técnico para que o particular elabore seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos, sem custos ou com custos reduzidos, a fim de não inviabilizar economicamente o empreendimento. Quinto, dos tributos e preços públicos. O projeto traz ainda a possibilidade de um município cobrar tributos e preços públicos pela eventual execução de serviços, conforme exemplos dos artigos 19 e artigo 38. De certo que o projeto, após sua devida aprovação, depende de posterior regulamentação mediante decreto do Executivo Municipal, visto que somente estabelece as políticas a serem adotadas. Contudo, entendemos necessária maior elucidação sobre a cobrança de tributos e preços públicos a serem cobrados do particular pela execução de serviços diretamente pelo município. Sexto, conclusão. Os pontos levantados por esta relatoria são de extrema relevância para emissão de parecer, pelo que solicitamos do Poder Executivo os esclarecimentos com a maior brevidade possível para que o projeto tenha sua regular tramitação. Guadalupe, 11 de março de 2019, vereador Odaí Pereira Holanda, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Requisição de informações número 002/2019. Seletíssimo senhor presidente, em conformidade com o disposto no artigo 27 do regimento interno desta casa, o qual estabelece que poderão as comissões solicitar ao plenário a requisição ao Poder Executivo de informações que julgarem necessárias, quando de apreciação de matérias do Executivo. Vimos pelo presente solicitar informações ao Executivo a fim de subsidiar o projeto de lei número 013/2018. O projeto de lei em apreço altera a jornada de trabalho dos servidores públicos da administração direta e indireta do município de Guadalupe, considerando que já previa programaticamente a lei número 412/2013. O projeto de lei número 013/2018 estabelece a seguinte redação para os artigo 18 da lei municipal número 237/1997. Mesmo após a aprovação desta lei, os servidores ocupantes de cargo efetivo do município de Guadalupe que realizaram concurso público anteriormente à lei 412/2013 continuarão sujeitos à jornada de trabalho prevista na lei específica ao qual vinculava o seu instrumento convocatório. Assim, entendemos necessário que seja encaminhado a esta comissão a relação dos servidores públicos municipais especificando a qual concurso público estes se encontram vinculados com a máxima urgência ante a relevância do projeto de lei. Guadalupe, 11 de março de 2019. Vereador Odaí Pereira Holanda, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Neste momento, a nossa pauta foi concluída. Eu gostaria que o secretário Marcelo fizesse as inscrições dos vereadores que forem usar da palavra. Então, neste momento, Eu convido o vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, é bom vê-la novamente ocupando essa cadeira que Vossa Excelência ocupou por 2 anos. E hoje, por coincidência, na Semana da Mulher que tivemos aí, temos novamente uma mulher ocupando a presidência da Câmara Municipal de Guadalupe. Saúdo Vossa Excelência, saúdo os colegas vereadores aqui presentes, o público aqui no auditório, Carlos Chagas, seu João, Gabriel, todos os presentes. Dizer, Vossa Excelência, inicialmente, deixar aqui minha homenagem a todas as mulheres servidoras dessa casa, a mulher guadalupense em geral. E dizer que a gente, nessa semana, viu muita, na televisão, muitas questões relacionadas à violência contra a mulher, que tem assolado o Brasil de norte a sul. E o que mais me preocupou, senhora presidente, foi ver que não há uma discussão ampla de como resolver esses problemas. Portanto, eu acho que não devia ser só noticiado casos de violência contra as mulheres, mas sim que realmente se discutam como resolver esses problemas e que possa ser garantido o pleno direito a todas as mulheres do nosso país, da nossa cidade. Dizer que com educação a gente pode mudar essa realidade, uma educação voltada para a cidadania, é isso que devia ocorrer, mas infelizmente hoje em Guadalupe, a classe que mais devia ser privilegiada, que é a dos professores, tem sido bastante oprimida, o professor não tem sido valorizado como se deve, para que efetivamente nós tenhamos uma educação que possa mudar de fato a realidade de todos os guadalupenses. Lembrar aqui, vereador Marcelo, que em alguma sessão anterior atrás, você falou que a Prefeitura Municipal de Guadalupe virou um depósito de político velho vencido. E eu digo mais, a Prefeitura Municipal de Guadalupe virou um balcão de negócio. Parece que tem um desespero em quem está comandando o nosso município. Estão fazendo de um balcão de negócio por troca de apoio político. Isso é inadmissível, nós não vamos aceitar. Vamos lutar contra isso que tem acontecido. Troca de cargos por apoios políticos. E isso nós vamos combater. Como a própria presidente já falou um dia, quer um emprego na prefeitura, basta tirar uma foto com a vereadora Surama. Pode tirar, que no outro dia você tem um emprego na prefeitura. E por fim, senhora presidente, gostaria de lembrar aqui dos requerimentos que fiz como relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Esses requerimentos são para subsidiar 2 projetos de lei, o que institui a Política Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e aprova o Plano de Gestão Integrada. Se é para aprovar o Plano de Gestão Integrada, cadê o plano? O plano não vem junto com o projeto. A gente tem que ter acesso ao plano para saber se o plano cumpre os requisitos legais. Além de outras questões que eu levanto aí no requerimento, que entendo que são de fundamental importância para que a gente possa emitir um parecer nesse projeto. E também com relação ao projeto que altera a carga horária dos servidores públicos, a gente precisa de informações também da Prefeitura Municipal e espero que com a maior brevidade possível sejam encaminhadas as informações e os requerimentos que fiz nesta noite. Sem mais para o momento, só agradecer a presença de todos que disponibilizaram o seu tempo para vir aqui na sessão, nos ouvir, já que não estamos sendo mais transmitido pela rádio, mas a gente agradece aqui o esforço de quem tira um pouco do seu tempo para vir aqui na sessão, mesmo que infelizmente hoje a gente não tenha a presença de todos os vereadores, mas Fica aqui o meu agradecimento a todos que estão aqui presentes. Meu boa noite, muito obrigado a todos.
Neste momento, eu convido o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente Surama Martins, boa noite. Vice-presidente, o nobre colega vereador Martinez Geones, boa noite. Vereador da Yolanda, boa noite também. Senhores e senhoras vereadores, infelizmente hoje o nosso plenário se encontra-se vazio com a ausência de alguns colegas vereadores que deixaram as questões do povo para ir resolver questões de políticas e questões pessoais na capital do nosso estado, onde 4 dos nossos vereadores foram participar de um encontro político dos seus partidos. E também quero aqui, vereadora presidente Surama, quero fazer uma indicação verbal, cobrando do poder público municipal, mais uma vez, que no ano passado eu cobrei, não foi resolvido, mas volto a cobrar aqui novamente o problema da rua São Sebastião, aqui no bairro Coqueiro. Essa rua que desce aqui para sair lá na igrejinha do Coqueiro, que está intrafegável. Isso não se justifica no município de Guadalupe ter ruas naquele estado, naquele tipo de situação. Infelizmente, Guadalupe está caminhando para o lado da destruição. Eles não estão construindo uma nova história. Eles estão destruindo a história da nossa querida Guadalupe. Fica aqui a minha cobrança. Quero aqui também, senhora presidente, em nome de Vossa Excelência e em nome da minha esposa, quero desejar, parabenizar todas as mulheres pela passagem do dia 8 de março, que foi o Dia das Mulheres. Sintam-se todas abraçadas pelo nobre colega vereador Marcelo Mota. E sem mais nada para hoje, encerro aqui o meu pronunciamento, desejando a todos uma boa noite e até a próxima.
Neste momento eu convido o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Senhora presidente, senhor secretário desta mesa, vereador da Yolanda, a nossa saudação. Gostaria também de cumprimentar, levar aqui o nosso abraço, desejar uma boa noite às pessoas que se encontram aqui presentes neste plenário. Meus amigos, inicialmente também gostaria de registrar aqui nos anais dessa casa a homenagem ao Dia das Mulheres, né, pela passagem que foi no último dia 8, agora de março. Então fica aqui esse registro em nome da vereadora Surama e das mulheres aqui presentes, como a Maria, a Dulce, né, que são mulheres e que representam a mulher guadalupense. Meus senhores, eu gostaria também de fazer aqui um registro de uma nota de pesar pelo falecimento ocorrido no dia de ontem do nosso amigo Valmir, o Valmir do Bale, do bairro São Félix, que veio prematuramente perder sua vida em um trágico acidente. E fica registrado aqui nossa nota de pesar e condolências à família. Bom, entrando nas questões do povo, eu gostaria aqui de fazer um apelo, pedir aqui aos colegas vereadores que nós possamos tomar alguma providência para que nós possamos buscar, de alguma maneira, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do seu secretário, ou até mesmo com a promotora pública dessa cidade, para que a gente possa buscar a forma de regularizar o atendimento de médico plantonista no hospital local de Guadalupe. A coisa não está de brincadeira. Hoje, por exemplo, eu fui fazer uma visita a um colega nosso que se encontrava internado naquele hospital e presenciei na sala de urgência um senhor de idade, privado de suas necessidades fisiológicas, passando um aperreio monstro por volta de 11h30 da manhã, sem o médico plantonista estar ali no seu local, que deveria ter feito a troca de plantão por volta de 7 horas da manhã. Mas vocês querem saber por qual motivo o médico não se encontrava lá? Não, falta de transporte. E isso, ao sair do hospital, me deparei com a ambulância do hospital local, adentrando o espaço do hospital, trazendo o médico de Floriano, foi buscar na sua residência, porque o médico, acredito, né, vereador Marcelo Mota, não está recebendo seu salário em dia, também não vai gastar seu petróleo. Aí nós temos a nossa ambulância, que poderia ser destinada de outros meses, está sendo desgastada aí todo dia, praticamente, buscar médico em Floriano para dar o plantão. Se pelo menos viesse no horário, mas quando vem chegar é meio-dia. E o dinheiro caindo na conta, né, quando a prefeitura paga. Então vamos buscar uma forma, pessoal, da gente regularizar essa questão desse plantão, desses médicos em Guadalupe, porque com a saúde do povo a gente não deve brincar. O dinheiro vem, é para ser aplicado de forma correta, séria, porque o que está em jogo é vidas humanas. Eu cito aqui o exemplo desse senhor que eu vi lá passando essas privações e faltando um atendimento médico. E sabemos nós que o plantão de médico faz a diferença no hospital daquele. Sem falar da limpeza e de alguns equipamentos que se encontram sem funcionamento na unidade básica de saúde de Guadalupe. Agora aqui nesta tribuna, eu quero também fazer um comunicado e ao mesmo tempo aqui registrar aqui nessa sessão de hoje, nos anais dessa casa, a frustração, a revolta, vereadora, você que é funcionária do município, dos servidores públicos municipais de Guadalupe, me refiro ao acordo que foi firmado entre o sindicato, na pessoa do senhor Ofrênio Dias, aqui nesse espaço, por base de uns 100 funcionários estava presente, juntamente com os advogados da prefeitura, foi firmado um compromisso para que a gestora do município, agora dia 28 de fevereiro, pudesse fazer o pagamento da primeira parcela referente ao 13º e o mês de dezembro de 2016. Só que a prefeita deu a palavra dela, mas o dinheiro não caiu na conta, não. Aí eles comunicaram que dia 10 de março, 11 de março, no caso hoje, seria efetivado essa parcela, a primeira parcela do acordo firmado entre a prefeita e o sindicato. E por incrível que pareça, vereador Daí, mais uma vez, os servidores de Guadalupe da prefeitura, os efetivos, foram enganados. Acredito que eles estão brincando com a cara da população, do servidor que trabalhou e tem o seu suor e tem dinheiro para receber nossa prefeitura. Então, senhora prefeita, se a senhora não quiser pagar, diga que não vai pagar. Espere que uma hora o TCU, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal, vai lhe obrigar a senhora a pagar. Agora, você dizer uma coisa, Vossa Excelência, prefeita, e não cumprir o acordo, veja a revolta. E aí o que eu acho interessante, que a nossa prefeita vai para as redes sociais, vereador Marcelo Mota, dizer que prioriza o funcionarismo público. E mais é uma prova que não. De fato, as intenções são outras. É desufluir cada vez mais da gestão pública e dos recursos do nosso município. Isso aí está clara. E concluindo aqui o nosso pronunciamento, deixando aqui a nossa revolta e nossa indignação com relação a esse pagamento não efetivado desses servidores, eu quero também, na presença do vereador Marcelo Mota, ele que é sobrinho do proprietário da emissora de rádio da nossa cidade, do senhor Antônio de Pádua, que reside na cidade de Teresina, para que ele possa buscar uma forma de tentar intermediar a prestação de serviço, que é a transmissão destas sessões, todas as segunda-feiras, pela rádio comunitária da nossa cidade.
Nobre vereador, me conceda uma parte.
Pois não, meu vereador.
Só informando também para a população que o município de Guadalupe, até a presente data, já foi arrecadado recursos próprios do município até hoje, o mês de dia 11 de março de 2019, quase R$1 milhão já entrou, já está nas contas do município de Guadalupe. Não justifica, vereador Martinez. Eu também fui procurado por alguns desses servidores que foi enganado mais uma vez por essa gestão, que ficou de cumprir um acordo feito com o sindicato dos servidores municipais e até a presente data não foi honrado este compromisso. Isso é uma falta de vergonha. Muito obrigado,
vereador. Só registrando aqui, vereador, e deixar bem claro que a posição política dos locutores, dos funcionários da emissora, da Rádio Cidade Luz, a decisão é exclusivamente deles. A pessoa vota, participa de qualquer grupo político que bem convier. Agora, uma rádio comunitária é para prestar vários serviços à comunidade, como noticiar um velório, transmitir um culto, uma missa, uma sessão como essa. É dever da rádio comunitária fazer e prestar esse serviço à nossa cidade. Então, vereador Marcelo Mota, esperamos que Vossa Excelência busque intermediar aí junto à direção da emissora de rádio da nossa cidade, ao seu proprietário, para que a gente possa firmar um contrato e voltar a transmitir as sessões, porque toda a cidade de Guadalupe se pergunta o porquê novamente a gente não ter a transmissão todas as segunda-feira. Porque, caso contrário, acredito, senhora presidente, deveríamos procurar tomar outras medidas cabíveis. Era o que eu tinha para essa noite. Tenham todos uma boa noite.
Neste momento, antes de iniciar as minhas palavras, eu gostaria, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, registrar aqui a nossa moção de pesar aos nossos amigos, entes queridos que faleceram. Ontem, o nosso amigo Valmir, né, filho do seu Valdir, irmão da minha amiga professora Valmira, em nome dela eu cumprimento e me solidarizo, né, com os demais irmãos, como também a morte do senhor Everto, que é irmão também da nossa amiga e professora Rejane, e também a tia do nosso presidente, Tarlis Santos, irmã do nosso amigo Toninho, filho do seu Chico Dedé, filha do seu Chico Dedé, lá do bairro Coqueiro, que faleceu há 6 dias. E amanhã será a missa de sétimo dia, às 5 horas da tarde, no cemitério local, e logo após haverá a missa na Igreja Matriz, celebração da palavra, porque amanhã Padre Gilvan se encontra em São Luís, em um retiro. Então, em nome assim de todos os nobres vereadores, deixamos aqui as nossas condolências, que Deus possa estar confortando os corações dos seus familiares e amigos, e que todos estejam em um bom lugar, em sua nova morada, Deus perdoando todos os seus pecados aqui da terra, e que nós lembremos, né, só as coisas boas que esses nossos irmãos deixaram e conviveram conosco durante a sua vida ao nosso lado. Então, quero assim já pedir permissão aos nobres vereadores. Um momentinho. Neste momento, eu gostaria de pedir permissão aos nobres vereadores a usar da palavra aqui mesmo da mesa. Quero assim cumprimentar aos nossos amigos aqui presentes, que vieram nos prestigiar, em nome do Carlos Chagas, cumprimento os homens, e em nome das amigas mulheres, que 8 de março foi o nosso dia, nossa amiga Sebastiana, Maria de Sales, a Dulce, a Zandra, né, que é funcionária desta casa. Quero assim abraçar, dizer da minha alegria de ser mulher, de termos essa data tão importante, e que eu já até pensei, e quero até ouvir a opinião depois dos colegas vereadores, ouvir algumas mulheres, por que não uma possibilidade de nós apresentarmos aqui um projeto para que o 8 de março seja um feriado municipal, valorizar tudo o que nós fazemos, o que nós somos. Então, se for legal, eu quero me adentrar, né? Vou buscar algumas informações, quero ter a ajuda do vereador da Yolanda, saber dessa possibilidade de nós apresentarmos este projeto, né? Delegando o dia 8 de março um feriado municipal do nosso, na cidade de Guadalupe. Então, se isso for legal, realmente eu gostaria e quero apresentar este projeto, mas vou buscar informações. Quero também registrar aqui a minha indignação, que fui procurada por alguns amigos professores em relação ao acordo que foi firmado pela prefeita municipal, né, de Guadalupe, prefeita Nedinha, juntamente entre o sindicato e esses servidores em relação ao seu 13º salário e o mês de dezembro do ano de 2016. Infelizmente, mais uma vez, esse acordo não foi honrado no tempo que foi determinado, e a gente aqui deixa registrado essa nossa indignação e pedimos que realmente a prefeita Nedinha priorize esses compromissos, porque os servidores só estão querendo o que é de direito. Como bem falou o vereador Marcelo, mais de R$1 milhão já entraram nos cofres da prefeitura. E o que me deixa mais indignada, como bem falou o vereador Adair Holanda, que me antecedeu, que a prefeitura hoje está servindo de um balcão de negócio, troca de apoio político por emprego. Tem dinheiro para chamar os seus adversários para fazer parte hoje da sua gestão e não tem compromisso para honrar o servidor público que trabalhou e que está aí prejudicada ao longo de muitos anos. Então, isso aí nós não podemos nos calar, não podemos admitir. Por quê? O que o Odair falou é a pura realidade. A prefeita Nedinha tirou o Domingos do cargo de secretário que tinha, automaticamente ela me fez sua adversária política. Mesmo eu tendo contribuído com a sua gestão, mesmo eu tendo passado 12 anos trabalhando para vê-la à frente da prefeitura, e hoje, o que é que eu vejo? São os adversários que não contribuíram, que não saíram de casa em casa, que sempre estiveram no poder fazendo parte da sua gestão. E o pior, muitas famílias que durante 1 ano e 7 meses que eu estive do seu lado, pedindo que ela enxergasse aquela família como a família do Dagildo, como a família do Manequim, como a família do seu Zé Matias. E eu ainda vou trazer anotado aqui, estou só citando algumas. Ela sempre dizia que não podia, que a prefeitura estava aperreada. E no momento que ela me tirou do grupo, ela está oferecendo aos nossos adversários oportunidades dentro da prefeitura. E esse povo que lhe ajudou a lhe colocar onde Vossa Excelência se encontra hoje, não está sendo enxergado. Por quê, prefeita? Agora, eu quero dizer à prefeita Nedinha, muitas vezes eu sou muito ansiosa, eu falo rápida, eu sou muito elétrica, e as pessoas acham que eu estou falando com ódio, com rancor. Não, Deus sabe, eu não tenho raiva da prefeita Nedinha, simplesmente eu só sei como eu e muitos, ela foi injusta comigo. Ela foi muito injusta, não só comigo, como centenas de famílias que ela prometeu e não cumpriu. Ela não cumpriu os compromissos comigo, como inúmeras famílias. E hoje, ela tenta acomodar os nossos adversários para ter uma compensação da minha saída, que ela mesma foi que me tirou do grupo. Agora, eu não entendi. Se eu não era valorizada por ela achar que eu não servia mais dentro do seu grupo, por que as pessoas não podem se aproximar de mim? Por quê? Será que o meu trabalho está incomodando? Pois irá incomodar sempre, porque a vereadora Surama sempre irá trabalhar como ela sempre trabalhou, dando assistência, dando apoio, se fazendo presente nos momentos de festividades, momentos de dores, momentos de alegria, e trazendo a esta tribuna projetos que irão beneficiar a população de Guadalupe, e nunca só pensando em questões particular, pessoal ou familiar, não. Que a população de Guadalupe sabe que eu resisti à oposição durante 12 anos e ofertas foram feitas a mim, mas eu sempre quis demonstrar ao grupo a que eu pertencia fidelidade, e a população de Guadalupe, que tem político de palavras, pode ser poucos, mas ainda existe. Não vamos nunca generalizar que nenhum homem presta, que nenhuma mulher presta e que nenhum político presta. Toda regra tem exceção, gente. Então, vamos analisar com carinho. Eu quero dizer à prefeita Nedinha que eu, se eu soubesse que os meus amigos, que muitos também são dela, só teriam vez na sua gestão, eu não fazendo parte da sua bancada, prefeita Nedinha, eu não teria feito parte do seu governo nenhum dia. Porque eu preferia ver centenas de famílias que são meus amigos sendo enxergados, valorizados por Vossa Excelência, e eu ficar sendo punida com domingos no meu cantinho, que eu passei 12 anos, nunca morri de fome, não iria passar agora. Então, o que eu vejo é que, e não só eu, o vereador daí, a Holanda citou, muitas pessoas estão observando, as pessoas que estão se aproximando de mim estão tendo a oportunidade hoje de ter um emprego na sua residência. E o que é que eu digo a essas famílias, prefeita Nedinha? Que recebam. Tem que receber, porque elas, como eu, ajudou Vossa Excelência a chegar aonde Vossa Excelência está hoje. Então, aprenda a valorizar os nossos amigos. Não vamos querer que as pessoas se afastem de mim, não, prefeita Nedinha. Dê os empregos que eles são merecedores. O que Vossa Excelência tinha que me punir, já me puniu. O que era que eu tinha no seu governo? Um cargo de secretário que meu esposo tinha, já foi retirado. E eu nunca corri atrás lhe pedindo arrego, não. E eu voltei para a sala de aula, que é a minha profissão. Pronto. Então, não precisa se preocupar comigo, não precisa se preocupar com as pessoas que são minhas amigas, que muitas vão continuar sendo minhas amigas, e deixa trabalhar e continue seu trabalho. O futuro a Deus pertence. Então, vamos ser irmãs, viver como irmã, respeitando umas às outras como seres humanos. Então, não vamos ter esse ódio nesse rancor. E quero também falar a respeito do aparelho de ultrassom do hospital local de Guadalupe, do aparelho de raio-x e de um aparelho também de reanimar, tipo um choque. É um nomezinho assim complicado. É, exatamente. Que esses aparelhos se encontram aí no hospital há quase 2 anos. Isso ainda veio da gestão do ex-prefeito Ali e não está beneficiando a nossa população. Então, eu peço que o secretário de saúde veja com bons olhos e que dê uma satisfação ao nosso poder para que a gente possa dar satisfação à população de Guadalupe, porque são aparelhos caríssimos que o nosso município tem e não está prestando serviço à nossa população. E nós temos profissionais que podem estar trabalhando com esses aparelhos e deixando muitas vezes que o município tenha um gasto maior, levando as pessoas a Floriano, a Teresina, gastando com combustível, com diárias de motorista, para que esses pacientes possam fazer esses exames. Então, eu gostaria muito que o secretário de saúde pudesse informar ao nosso poder o que realmente está acontecendo para que esses aparelhos há muito tempo estejam parados aí no hospital. Em relação ao carnaval de Guadalupe, também eu quero deixar assim o meu questionamento por ter participado durante 2 dias aqui no município de Guadalupe. A gente sabe que foi feito um investimento com parcerias com o governo do estado. O Odair até falou a questão da banda, que foi paga quase 90 mil reais. E o que eu vejo é que tem que se mudar a estratégia. Por quê? A última banda, praticamente, quando ela vem iniciar, já não se encontra quase ninguém lá na avenida. Então, vamos priorizar, no próximo ano, uma organização melhor, atendendo as famílias, né? A questão também do isolamento. Não tinha muitas pessoas. Na terça-feira de carnaval mesmo, a banda veio iniciar às 2:30 da manhã, porque eu estava lá. As 2 noites que eu passei, eu cheguei em casa, era 4:30 da manhã, mas eu vi que foi um investimento que deixou a desejar. Por quê? Porque está começando muito tarde, aquela troca de uma banda para outra, as pessoas vão embora. Então, não sou contra o carnaval, se faz carnaval quando pode, se ela se licitou essa banda, com certeza tinha dinheiro, né? Então, não sou contra, gosto de participar, mas que haja essa preocupação também com as crianças. Por que não valorizar as crianças do nosso município? Aquelas famílias que não têm condição de colocar o seu filho num bloco, né, que tem o bloco da Dani, né, eu esqueci o nome, a molecada, mas você tem que pagar R$80. Então, vamos priorizar as crianças também que não têm, que os pais não têm essa condição de colocar o seu filho. Vamos oferecer à nossa criança uma tarde alegre, uma noite alegre, um dia ou dois dias. Então, eu deixo aqui esse meu registro. E já finalizando, eu quero assim pedir também, encarecidamente, ao secretário de Infraestrutura que veja a questão dessas fossas estouradas aí, principalmente ali no bairro Cruzeta, onde o Jane tinha um açouguezinho. Rua B. Então, gente, só sabe quem mora ali próximo. É uma fedentina, vai adoecer aquelas famílias que moram ali próximo. Então, eu gostaria que realmente o secretário de Infraestrutura tivesse essa preocupação. E reforçando a questão da fábrica de gelo, nós já registramos aqui, já no início do nosso trabalho, e aqui eu reforço mais uma vez que alguns pescadores também me procuraram. E finalizo agradecendo a Vanusa Monteiro, que trouxe hoje uma amiga, Ana Cleide de Floriano, uma empreendedora, que trouxe algumas dicas de maquiagem, que esse curso foi promovido hoje aqui na Câmara Municipal de Guadalupe, na parte da manhã. Então, que realmente oportunidades como essa, a gente, quando tiver, que a gente traga o nosso município. Infelizmente, não compareceram muitas pessoas devido ser uma segunda-feira, escola, teve a morte do Valmir, mas os que vieram, com certeza, pegaram as dicas muito importantes. Então, eu convido neste momento aos nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a terceira sessão ordinária da 18ª legislatura. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.